Quer ser Cíntia de Futebol?
Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota.
E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globoesporte.com. E acá, La Pelota no se mancha.
Eu me equivoquei e paguei. Pero... La pelota no se mancha.
Abreu, tirou! Gol! Uruguai no mar! Gol!
Muito bem, estamos de volta. Eu preciso fazer uma confissão aqui para vocês, que sempre que tem esse grito de gol do Abreu, eu tenho que tirar um pouco o fone do ouvido, porque ele grita tanto, é tão alto isso aqui, cara, que a gente precisa até pensar nisso, viu, Vivi? De repente a gente pega um outro áudio, mas estamos começando o quinto La Pelota, o La Pelota que aquece essa final de Libertadores lá em Lima, prévia entre River Plate e Flamengo. É, talvez o último quinto La Pelota como River Plate campeão da América, ou não? Boa tarde, bom dia, boa noite, Cauê Dias.
Boa tarde, bom dia, boa noite, Léo. Chegou, né, o episódio mais esperado dos últimos tempos, justamente por essa final, uma final que a gente já conversou aqui em outros, recentemente, em outros episódios, é a final que junta realmente os dois melhores times desse momento na América do Sul, dois times que fazem uma final tão, tão esperada, assim, tão aguardada pelo nível que eles atingiram nessa temporada.
É o melhor time sul-americano dos últimos 5 anos, com certeza.
Com certeza.
E o melhor time brasileiro, ou o melhor campeão brasileiro, ainda não foi no dia que a gente está gravando esse podcast, mas tudo indica que vai ser, mas o melhor campeão brasileiro em anos também, né?
É, pelo volume, por tudo que apresentou, especialmente nesse segundo semestre, assim, né? O segundo semestre do Flamengo é realmente algo que a gente há algum tempo não via. Não vou ser tão hiperbólico de dizer há muitos anos, mas nas temporadas recentes, sim.
Então a gente preparou aqui, só antes de até estar fora do roteiro, o Petício Dias não está nem sabendo, mas é porque numa conversa informal de redação aqui, você me disse que um dia você estava correndo, você escutou uma cúmbia aqui, que falava o que na cúmbia?
Ah, não, que eu perdi, é assim,
que em relação...
Que Petício tenia el Petício,
que
né?
Petício tenia el Petício... Toca a cúmbia pra gente, Virrei. Rick Maravicha.
Ah, que homenagem linda. Obrigado, viu, gente?
A gente achou agora até uma trilha para sua participação. A música é Que Tendrá El Petiço, ou seja, o que terá esse petiço, esse baixinho, né? Que as mulheres todas estão loucas por ele. Qual que é? O que ele explica na música, Capo?
Ele vai contando que esse petiço não tinha grandes atrações, aparentemente, né? Não teria grandes atrações, mas que ele vai cativando de alguma maneira o público ali no baile, e ao fim se descobre que o feitiço do petiço era uma bonança financeira.
Um aporte financeiro.
De modo que já não me identifiquei com essa segunda parte, né? Mas a primeira, porra, espero poder conquistar os... os ouvintes do La Pelota.
Não sei se é rico, não sei se é baixo ou é alto. Conheço só pelos tempos de internet, do saudoso e finado impedimento. Do outro lado, tá com a gente hoje Maurício Brum, o homem enciclopédia, quem toca o Twitter do impedimento. E é um prazer recebê-lo aqui. Tudo bem, Brum?
Tudo bem, Léo. Prazer é meu pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes, a você, ao Cauê. E, bom, estamos aqui, né, nessa expectativa por essa final de Libertadores, que me parece não poderia reunir dois times melhores por tudo que representam em termos de torcida, em termos de futebol. São, de fato, hoje, os principais times de Brasil e Argentina, e é uma final, bom, aguardadíssima. Já fica o meu primeiro lamento por nós não termos essa final em dose dupla, né? Será a primeira final única.
Corroboramos.
Algo que, enfim, nessa situação atual, com dois times multitudinários, a gente perde o Maracanã, perde o Monumental de Nunes. Teremos o jogo, pelo menos isso, né, no maior estádio da América do Sul da qualidade. Mas, enfim, importante nessa altura, já está tudo consumado, né? Vai ser final única em Lima, então que seja esse grande jogo que a gente está aguardando.
Brum, algum favorito?
Olha, é muito difícil de prever um favorito num jogo desses. Me parece que pelo futebol, o que o Flamengo está jogando é de fato algo que não tem muita comparação com o que a gente vê nos últimos anos na América do Sul, mas, bom, o River Plate é esse time que se tornou imparável nessa última meia década. É um time que eu gosto de brincar no Twitter do impedimento. Parece que ele está sempre jogando a 70% da sua capacidade e mesmo assim empilha título. Então, o River é esse time que parece, às vezes, nem está jogando um futebol tão exuberante, mas chega lá e faz o serviço. Tem a tradição, tem talvez um costume muito maior do que o Flamengo num jogo desses. Isso também faz diferença no sentido, talvez, de não sentir tanta pressão. Mas é aquela coisa, não gosto de ficar em cima do muro, mas se tem um jogo sem favorito é esse.
Muito bem, eu já fui na canela do Brum direto, já perguntando se ele tinha algum favorito, e faço a mesma, só repasso a pergunta pro Petício Dias.
Não, tô mantendo até o que a gente falou logo na definição da final. O Flamengo é favorito para essa decisão, com todas essas ressalvas que foram muito bem feitas pelo Brum e que a gente vem fazendo. Vai enfrentar o time que sabe ganhar, e sabe se adaptar à necessidade do jogo. E isso a gente até levantou aqui, o próprio Martim Fernandes que participou aqui levantou bem isso. O Flamengo a gente já viu ganhar atacando, esse time do Flamengo, né? É um time que vai pra frente mesmo, e a gente viu que essa fórmula tem dado certo. O River já conseguiu vitórias atacando muito, e já conseguiu vitórias sabendo a hora também de se guardar um pouquinho. O segundo jogo contra o Boca é isso, o River não quis correr perigo. Pra que eu vou ficar correndo perigo?
Oi, nos tocou sofrer, disse o Prato.
Exatamente, e era isso. E acho que essa bagagem vencedora do River faz com que esse time também entenda e saiba que se precisar, vamos sofrer um pouco, se precisar nós vamos atacar. Então esse time tem essa visão de os jogadores sabem qual é a hora de fazer... o time como um todo sabe a hora do que tem que fazer em campo naquele momento.
Interessante esse ponto que você e que o Bruno destacaram, né, sobre esse entusiasmo da torcida do Flamengo, que é completamente justificável, já que desde 81 não chegava numa decisão de Libertadores. E a torcida do River também, como a gente vinha conversando aqui, já vem com a barriguinha cheia, né? Tá acumulando título, exato. E parece que a imprensa ficou meio chocada pelo fato da torcida do River não ter feito uma festa de despedida como a do Flamengo fez, mas é completamente normal. Primeiro, o River Plate mesmo pediu para a torcida não comparecer, para não complicar a saída deles pro Monumental. E no ano passado, na saída deles para Madrid, foi uma coisa de outro mundo. O Brum, o Santos Borré, o atacante do River Plate, ele deu uma declaração que ele diz que essa final ela vai ser mais difícil que a do ano passado, porque não por conta do rival, mas porque é uma final única. Você acha que o fato de ser uma final única, de não dar muito espaço para especular com o resultado, favorece algum dos dois times?
Bom, na situação que a gente poderia considerar em termos do futebol que os times vêm apresentando, eu até discordo do Santos Borré e diria que favorece o River, na verdade. Você ter um jogo único contra um adversário que talvez venha nervoso por toda essa pressão de 38 anos, por todo esse entusiasmo da torcida, por todas essas questões enfim, que a gente já tinha ressaltado, você ter apenas 90 minutos, você não dar a chance ao Flamengo de, bom, a gente vai ter esse jogo, talvez não dê certo, mas depois tem um outro, me parece que esse jogo único favorece sim o River Plate. Claro, é uma situação inédita no futebol sul-americano, a gente nunca teve uma final única de Libertadores, o mais próximo disso foi aquela decisão infame em Madrid no ano passado, que acabou virando uma espécie de jogo único, já que a ida tinha sido empatado. Jogo único em campo neutro, quero dizer. E, bom, mas lá era clássico, era outra história, já tinha uma outra bagagem. Eu diria que o fato de ser um jogo único favorece o River, mas é muito baseado também num achismo sem nenhum precedente histórico para uma partida dessas. E, enfim, tem uma outra questão que talvez seja interessante ressaltar, que não é só esse relaxamento, talvez, de um time que vem conquistando vários títulos nos últimos anos. É evidente que essa final não tem para o River o peso que tem para o Flamengo, e isso é um pouco, talvez, não só pelo acúmulo dos títulos, mas por como esse título do ano passado foi vencido, depois que você ganha do seu maior rival numa decisão de Libertadores o que vier é lucro. Inclusive, hoje eu estava lendo alguns fóruns de torcedores do River na internet e o sentimento de muitos deles era isso, que essa Libertadores foi...
Ô, Bruno, você ainda lê fórum de internet?
Eu leio o que eu encontro, né? Eu leio, enfim, comentários no Twitter, essas coisas, mas também em alguns fóruns é interessante ver o que, que o pessoal está falando nesses ambientes que são mais voltados aos torcedores. E o que um deles falou até me chamou bastante a atenção, que, bom, se a gente não levar 10 nessa final, tudo bem. O importante, a gente já fez no ano passado, esse ano que veio já foi lucro, é só não passar vergonha que tá bom. Claro, todo mundo quer ganhar, mas me parece que tem esse sentimento muito distinto dos dois lados esse ano.
Sim, exatamente. O River vem já com a barriga cheia, vem de um título, não tem acho que nada maior do que ganhar uma final de Libertadores contra o seu maior rival. E a gente também foi escutar o jornalista Diego Borinsky, que já passou por aqui no podcast número 3. Ele que é autoridade quando se fala em River Plate, ele é o biógrafo do Marcelo Gallardo. 2 ou 3 livros ele...
Ele tem 2 livros sobre o Gallardo e assim, a parte... Todo esse conhecimento, a parte de conviver como ele convive com essa comissão técnica do River Plate. Ele é um jornalista argentino, assim, já muito consagrado.
Olé.
Do Olé, da revista El Gráfico, assim. Ele tinha uma coluna na revista El Gráfico, a 100%, que eram 100 perguntas.
Mantém ainda.
É, que ainda
muito
existe.
Boa.
Embora a revista não exista mais, ele mantém o quadro aí, né? Ele mantém essa parte. E, assim, entrevistas espetaculares com grandes nomes do esporte argentino, é um jornalistaço.
Inclusive, a mais recente 100% dele é a do Enzo Pérez, e é muito legal porque ele conta como ele fez o Enzo Pérez, porque o Enzo Pérez nunca jogou de primeiro volante. Quem coloca o Enzo Pérez para jogar de primeiro volante é justamente o Jorge Jesus, e é mais ou menos o que o Jorge Jesus fez com o Arão agora no Flamengo, né? Porque o Arão também não tinha a característica do primeiro volante. Então, o Gallardo, ele aproveita aí no time dele
um pouquinho do que o Jorge Jesus fez.
Vamos escutar o Borinsky, vamos ver o que ele falou sobre se o River é favorito pela questão de ser uma final em jogo único, o Flamengo, se alguém vai especular com o resultado. Diego Borinsky.
Olá, bom dia. Desde a calurosa Buenos Aires te contesto. Este tema de si le favorece ou não a final a partido único, na verdade é todo relativo. Acá algunos dicen que sí, porque Flamengo quizás es más fuerte, quizás, yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque le hubiera tocado definir de visitante, y eso sí es una desventaja, pero la verdad que no tengo una... Me parece que es relativo, no se puede hacer una apreciación en general. El tema de especular, River nunca especula con el resultado. River va a buscar el partido. Podrá tener distintas tácticas, pero siempre tiene en la cabeza agredir al rival. Así que por ese lado no creo ni que sea una ventaja ni desventaja.
Aí o Borinsky explica aí um pouco da visão dele sobre essa final única. E ele coloca, ele claramente ali ele não acha, né? Você vê que ele não assina embaixo na coisa do Flamengo ser mais forte que o River, e nem que necessariamente essa final única favoreça o River, porque, por exemplo, ele prefere a final única do que eventualmente decidir um jogo no Maracanã, e ele tem toda a razão. Um segundo jogo no Maracanã aqui com a torcida, com tudo, com esse sentimento que a torcida do Flamengo gerou esse ano, ia ser complicadíssimo. E sobre o que esperar do jogo, ele fala isso: o River não é um time de especular, é um time que sempre vai buscar o adversário, sempre vai pra cima do adversário. Mas aí eu acho que a gente vai voltar um pouquinho naquele ponto do River ter uma inteligência de entender o jogo e se adaptar um pouco mais ao jogo. E eu acho que nesse jogo o River não adianta o River querer sair pra matar. E eu acho que o Gallardo, obviamente, já tá vendo isso. O Gallardo já tá. Deve estar estudando, assim, deve saber de cor, RG, CPF de todos os jogadores, DNI
no caso do Caeta.
Eu acho que ele, claramente, o River já entendeu, né, já sabe como agir, tá estudando aí. A gente vai conversar um pouco sobre o que É o que ele veio treinando durante a semana, mas, enfim, o Borinsky acha que o River vai pra frente também.
Você tocou num ponto interessante aí, Petiço, que é o lance do Gachardo não se abrir, né? Do Gachardo não ter uma postura tão ofensiva. Não acho que ele vai fazer um jogo como ele fez contra o Boca, na Bomboneira, mas ele esteve ensaiando com três defensores, com Paulo Dias, Martínez Quarta e Pinola, mais os dois laterais, que foi dessa forma que ele joga a primeira final da Libertadores em 2018 contra o Boca, e que o Borinsky depois vai ressaltar alguma coisa bem interessante, né? Mais pra frente vai escutar o áudio dele, mas é isso. O River, ele tem um time que a gente já decorou, né? Que todo mundo já sabe de cabeça. O que você acha? Que ele vai manter o mesmo ou ele vai arriscar os três defensores?
Eu acho que ele vem... Ele encontrou o time no jogo contra o Boca, então acho difícil que ele mude, que ele agora vai mexer numa formação que deu certo, que é a formação com que o River melhor atuou nessa temporada, foi mais convincente. Então eu acho que ele não vai mexer nisso. Agora, eu acho que dentro dessa coisa de estudar, e a gente sabe que ele é muito metódico nisso, de análise tanto do time dele quanto do adversário, eu acho que ele tá pensando em alternativas e saídas, porque você vê, a gente poucas vezes aqui no futebol brasileiro, o Flamengo, né, que vem passando o trator em cima de todo mundo, não me recordo assim, de alguém que tenha jogado com três zagueiros contra o Flamengo. Talvez ele esteja buscando, né? Já que ele viu que todo mundo que veio com linha de quatro defensores atrás acabou sendo atropelado pelo Flamengo, por que não pensar com três zagueiros, de repente mudar um pouco, deixar um pouco mais desconfortável uma dupla de ataque que é muito rápida, né? Gabigol e Bruno Henrique na velocidade, encarando no contra um, imparáveis. Então talvez, eu acho que ele esteja pensando assim, se eles passaram o trator em todo mundo que jogou de uma maneira, por que não jogar de outra? Eu acho que ele tá testando, tá entendendo, mas eu não acho que ele vai mudar não.
Ô Brum, aí eu vou perguntar pra você também, você acha que o Gallardo muda, que ele vai colocar, eu gosto dos termos na Argentina, né, que eles têm um termo que é o stopper, né? Sim. O último stopper.
Acho que vem da Itália, né? Acho que o stopper é...
Esse termo eu não sei bem de onde é. O Brum com certeza deve saber, certamente.
Até
o Brum
a cidade,
deve saber.
Né,
até ele deve saber a cidade, o nome do criador. Ô Brum, você acha que eles vão com mais um zagueiro lá, que eles vão jogar com o Paulo Dias, o chileno Paulo Dias, bom zagueiro de seleção, que eles vão jogar com o Paulo Dias ao lado do Pinola Martínez Quarta e de alguma forma liberar os laterais? O que você acha que o Gallardo vai fazer aí? Ou ele vai com os 11 de sempre?
Bom, eu acredito que não é o momento de fazer muita invenção, na verdade. O Gallardo tem o time dele, tem o time que já... vem se provando bem sucedido nos últimos anos e nessa Libertadores mesmo é efetivo. E, claro, é um jogo que me parece que precisa ser pensado não como um time aberto, não como um time que tente, de fato, ir para cima do Flamengo ou algo assim. Talvez o cuidado maior tenha que ser, de fato, nas laterais, que... Eu sempre digo para todo mundo que é o grande diferencial do Flamengo, por mais que seja um time espetacular, o que o Flamengo tem nas duas laterais é algo único na América do Sul. Mas eu diria que o Gallardo pensa o jogo com o seu time de sempre, talvez adaptado à circunstância, mas não mudando essa escalação. Posso estar redondamente enganado, quem ouvir isso talvez no sábado vá rir da minha cara, mas eu diria que tem muito até de despiste quando se está numa final, numa semana decisiva, se pensa num time que é bastante diferente daquilo que vem dando certo. Talvez, enfim, esse seja o efeito Flamengo, né? O Flamengo que assusta todo mundo, faça até o River do Gallardo jogar diferente daquilo que a gente está acostumado. Mas, nesse momento, eu apostaria que não.
Você sabe que é interessante isso que você falou agora no final, né? Sobre se ele mudaria por conta do Flamengo. O Borinsky, quem a gente vai escutar agora, ele diz que talvez o Gallardo não mudaria justamente para não passar uma impressão de debilidade para o Flamengo. Falou, olha, a gente não vai mudar, sei lá, não vamos jogar com três para não dar a parecer que realmente a gente está com medo de vocês, a gente vai colocar três zagueiros porque a gente está preocupado com isso. Mas vamos escutar o que o Borinsky falou sobre o que o Gallardo deve estar lá pensando sobre a final do próximo sábado.
Y lo del equipo, y sí, está probando, ayer probó. Es cierto que este año jugó con esa formación que ustedes tienen, la mayoría. También es cierto que en la final de la Bombonera el año pasado también puso la defensa de 5 y no fue defensivo, al contrario. La verdad que está probando, creo que ni él sabe todavía. Él va a ensayar, va a ensayar, va a ensayar hasta el final. Él ve mucho el rival, realmente. Ve, analiza debilidades y fortalezas. Sabe que lo más fuerte de Flamengo son los dos delanteros, Bruno Henrique y Gabigol, que tienen un tremendo potencial ahí. Y no sé si querrá dedicarle un marcador a cada uno más uno que sobre. Es una posibilidad, pero la verdad es difícil saberlo.
É isso, o Gallardo ele é muito hermético na escalação do time. Eu acho que ele vai com os de sempre. Armani no gol, Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Casco, Enzo Pérez, Palacios, Nacho Fernandes, Nico de la Cruz, Matias Soares e Santos Borré. E aí ele tem Prato no banco, ele vai ter Escoco no banco, tem Quinteiro no banco. Mas é interessante que ele dá um destaque especial para a dupla de ataque que ele sabe. E o Borins, que ele tem entrada, ele tem diálogo com o pessoal da comissão técnica do River, que eles sabem que o Bruno Henrique e o Gabigol são as duas grandes forças desse Flamengo. Tem mais alguma outra força aí, Petit?
Eu acho que o que o Bruno destacou dos dois laterais, são dois laterais de um nível, um patamar acima de qualquer outra dupla de laterais aqui na América do Sul. E para mim a outra força é o Gerson, assim, é o cara que elevou o nível desse time. Gabigol e Bruno Henrique já vinham bem. O Gerson fez o time para um outro nível, com essa articulação dele no meio de campo, com essa... A capacidade física que ele demonstra no meio de campo, sempre a intensidade que ele dá pro jogo e essa saída com muita qualidade. Então, a gente já vai elencando aí já cinco jogadores, só pra gente já mostrar a força desse time, né? Mas aí a gente já tem a dupla de ataque muito boa, os dois laterais excelentes, e eu acho que o Gerson é um outro ponto que fez o meio campo funcionar, e acho que ele potencializou outros jogadores como Arrascaeta, Everton Ribeiro, acho que são grandes jogadores, mas eles foram potencializados pela presença do Gerson no meio campo do Flamengo.
O Brum, Enzo Pérez ou Arão?
Enzo Pérez.
E Ezequiel Palacios ou Gerson?
Aí, Gerson.
Então, dá para dizer que é uma final equilibrada? Se você tivesse que montar 11 ali entre River e Flamengo, dá para dizer que ficaria mais com o jogador do River, mais com o jogador do Flamengo?
Bom, na individualidade, Não, confesso que não fiz esse um por um, mas eu acredito que na individualidade daria mais flamenguistas do que jogadores do River, que de fato tem sua grande força nesse time montado pelo Gallardo, que a gente conhece e que a gente vê jogar junto há tanto tempo e de forma tão bem sucedida. O Flamengo é essa potência montada muito em cima desses nomes que tu tira um deles do time e, bom... Você vê aquele nome isolado e pensa, esse é um dos melhores jogadores que a gente tem em atividade no continente como um todo. Então, se a gente fosse fazer talvez esse um por um, não sei, chutando muito por cima, digamos, uns 7, 8 flamenguistas e não 6 a 5, por exemplo.
A dupla de ataque, você ficaria com a dupla do Flamengo ou a dupla do River? Ou você faria uma mistura aí?
Não, a dupla do Flamengo, que a gente está vendo em 2019, me parece que não tem como não optar pela dupla flamenguista.
Capô, dupla do Flamengo ou dupla do Rio?
No ataque é dupla do Flamengo. Eu tava fazendo a conta aqui enquanto eu ganhei essa possibilidade aí, enquanto o Bruno ia responder.
O Bruno só tô indo na canela do Bruno.
Aí o Bruno ia respondendo e fazendo a conta aqui. Eu acho que é muito o que ele falou. 7 ou 8 flamenguistas aí nessa contagem.
Agora eu acho que a gente tem uma unanimidade, né? Se for escolher, por mais que eu sei que a torcida do Flamengo tá entorpecida com todo o sucesso português, entre Marcelo Gallardo e Jorge Jesus.
Tem um lastro maior o Gallardo, todo o trabalho dele.
Brum, Gallardo e Jesus?
Gallardo. A gente não pode também... O Jesus está construindo sua história, está a ponto de ganhar o Campeonato Brasileiro, mas isso é algo até que eu vinha comentando nos últimos dias, muito do legado desse Flamengo, por mais que a gente não queira ser resultadista, não queira resumir uma temporada, um jogo só, mas muito do legado do Jesus passa por esse jogo de sábado. Se o Flamengo é derrotado pelo River Plate, ok, vai ser o campeão brasileiro com maior pontuação da história, mas é mais um Flamengo que terá, querendo ou não, fracassado em uma Libertadores. Chegou à final e não foi campeão. Então, enquanto esse jogo não acontece, e mesmo, digamos, que o Flamengo ganhe e ganhe com autoridade, a gente está falando do outro lado de um técnico que ganhou já 10 títulos em 5 anos.
É um título por semestre.
Deles internacionais. É basicamente isso. E já, bom... Já está classificado, perde a final da Libertadores, digamos que o River perca, ali na semana seguinte já terá a decisão da Copa Argentina. Então, é bom, é um trabalho que vem de muito longe e vem, enfim, vencendo sempre. O Jesus é um excelente treinador, assombrou o Brasil. Pode ser que dê um nó no Gallardo e vença com toda a autoridade do mundo, mas nesse momento não tem como não optar pelo argentino.
Como a gente já passou por quase todas as linhas, só faltou o gol e a zaga, então vou fazer rapidinho. Brum, Armani ou Diego?
Armani pelo histórico.
E entre Capo, Armani ou Diego?
Armani, ele tá nessa conta aí dos 3, 4 do River que entrariam.
Aí eu vou para Pinoli e Martínez quarta ou Mari e Rodrigo Caio, Brum?
Difícil essa, mas eu botaria os dois flamenguistas.
Capô.
Eu acho que talvez montando um mix aí. Eu gosto muito do Pinola. Acho que é um cara que dá uma... não é chamativo, não é um cara exuberante, mas acho que ele dá uma segurança ali na zaga. Talvez também era outro que nesse mix entraria. E acho que o outro seria o Enzo Pérez. Não vejo outra posição em que alguém do River esteja muito à frente de alguém do Flamengo.
Eu acho que realmente é isso, né? O Pinola, ele traz consigo, além dessa segurança na zaga, ele é um desses pilares, né, do River campeão. É ele, a personalidade dele, do Enzo Pérez, do Ponzio, que vai estar no banco provavelmente, porque já não aguenta mais, mas são aqueles, os pilares de um River Plate que soube se construir vitorioso ao longo de 5 anos. E aí eu fui justamente no lance da zaga para a gente falar sobre o Rodrigo Caio. Porque o Rodrigo Caio, ele deu uma declaração, eu não sei se foi ontem, ou acho que foi ontem, se eu não me engano. Bom, enfim, também não serve. Isso aqui é podcast, né, o Virrey? Isso aqui não precisa marcar o dia, é verdade.
Fala então, que foi ontem, porque quem estiver ouvindo vai sempre achar que foi ontem.
Vai achar que foi ontem, que também é novo, então. Fica num looping eterno, é o dia da marmota. Uhum. Então o Rodrigo Caio, ele deu uma declaração, vamos escutar primeiro o que o Rodrigo Caio falou para depois trazer o debate.
Como você disse, nós sabemos da rivalidade que é Brasil e Argentina, da grandeza que é o jogo, uma final de Libertadores, então normal de ter bastante catimba, principalmente da equipe deles, pela forma como eles jogam, mas aqui temos jogadores muito experientes.
Ô Brum, você não acha que tá na hora da gente fugir desse lugar comum de que quando joga com time argentino é o time que vai fazer catimba? Se joga contra um time uruguaio é o time que vai ser raçudo? Não tá na hora da gente acabar com isso, porque esse River Plate não tem nada de catimba, né?
Sim, é o discurso fácil que se repete sempre e acaba muitas vezes acusando os argentinos de fazerem algo que os brasileiros muitas vezes fazem também, os uruguaios de uma violência que a gente com frequência responde na mesma medida, e acaba virando, enfim, essa questão de, enfim, essa obviedade, esse lugar comum, como você disse, que meio que não explica nada, que iguala todos os times, numa medida que não faz jus à realidade. O que me parece que pode sim entrar em jogo não é pelo River ser um argentino ou jogar nesse estilo clássico que se identifica com os argentinos, mas um pouco essa curiosidade de ver como o Flamengo do Jesus se comporta diante de uma equipe estrangeira depois que encaixou esse Flamengo. Como se comporta diante de uma equipe que não é aquele mesmo estilo que, enfim, aqui no Brasil todo mundo assustado, todo mundo jogando talvez, tentando fazer a mesma coisa contra o Flamengo para parar esse time, porque basicamente o Jesus, em termos de jogar contra adversários não brasileiros, teve aquela partida contra o Emelec lá atrás, muito antes do Flamengo virar tudo isso que é hoje, e depois pegou o Inter e pegou o Grêmio na Libertadores e só teve jogos contra adversários nacionais. Então a gente vai ter tanto essa questão do estilo de jogo, um pouco a questão mesmo, talvez, desse espírito profundo do futebol argentino que mude alguma coisa em campo, mas, de fato, não dá para a gente simplesmente pensar o River é um time argentino e vai jogar de determinada forma, vai fazer catimba, não é por aí. Mas, claro, também não é uma equipe brasileira e essa diferença é algo que me traz bastante curiosidade, porque o Flamengo encaixou e se tornou todo esse portento contra brasileiros, mesmo na Libertadores.
Estás de acordo, Petiso Dias?
Irretocable. É muito o que ele falou, é lugar comum, esse time do River, se tem alguma coisa que eu não identificaria, as primeiras 20 qualidades do River não é ser catimbeiro, 20 características do time do River, não é ser catimbeiro. Eu acho que às vezes é mais fácil o cara chegar na entrevista e falar uma coisa dessa, enfim, aí ele não precisa se aprofundar no que é o time. Acho que talvez tenha sido isso. Só acho que o Rodrigo Caio, que é um cara que se destaca às vezes por ter um esclarecimento maior, por ser alguém que fale melhor, acho que essa ele... Se ele não precisava... Enfim, é o que você falou, lugar comum, é aquela coisa... É a coisa fácil, parece que vai chover no elevador. Ele falou, acho que só pra ocupar a entrevista.
É, e aí vai uma crítica também a nós, né, a imprensa, porque nós continuamos fazendo esse tipo de perguntas e continuamos... Então,
mas aí eu acho que entra um modelo também de como é feito hoje na coletiva. Você não tem direito a... Eu imagino que isso também possa ter passado eventualmente pela cabeça de algum repórter lá, mas ele não tem nem a oportunidade de falar, ô Rodrigo, pera um pouquinho... Catimbeiro, esse time? Mas você acompanhou? Por que você está falando? Qual jogo eles foram catimbeiros?
Justamente, me assusta porque as portas de uma final tão importante para o Flamengo, o Rodrigo Caio vir com esse discurso, parece que ele não assistiu o River jogar, então, né?
É verdade, tem esse outro lado. Mas eu acho que talvez tenha sido aquilo, porque você vê como passa e ninguém destacou. A gente veio destacar aqui porque, né, por ter mais esse entendimento, por esse olhar um pouco maior pro futebol sul-americano. Mas você vê que passou, ninguém falou nada. Talvez seja mais fácil ele fazer esse comentário e ir embora do que eventualmente ele destacar um jogador e isso aí vai virar uma manchete. Né? Rodrigo Caio assustado com De La Cruz. Então acho que ele fala de catimba, a coisa passa e ninguém percebe, entendeu? Mas é reafirmar lugares comuns e que nesse caso aí não tem nada a ver.
É, não, isso é verdade.
Se livra da questão e pronto, né?
Exato.
Não precisa gerar uma polêmica, gerar uma crise antes da final, pronto. Vou falar o que todo mundo espera que eu fale e fica por isso mesmo.
E vai embora, exatamente.
Exato, ninguém, não tem uma réplica ali. Mas eu só queria deixar claro para vocês, e vocês sabem... recentemente, agora não foi no último domingo, teve o Super Clássico Uruguaio, um 0-0 chechelento entre Nacional e Peñarol, e o Matias Zunino, ele disputou uma bola daquele jeito uruguaio de ser, né? Disputou uma bola no chão com a cabeça contra o Mota Gargano, e ele rompeu os ligamentos do Mota Gargano com a cabeça, ele disputou com a cabeça a bola. Ele entrou dando um carrinho de cabeça e rompeu os ligamentos. Então, claro, a gente não quer cair no lugar comum, mas essas coisas não, acontecem,
você,
né?
Claro, você tem entrega. Os times uruguaios têm uma característica de entrega e tal, mas você tem que analisar individualmente. Às vezes você vai ter um time uruguaio, por exemplo, a seleção uruguaia hoje é uma seleção de entrega?
Não,
não,
muito pelo contrário.
É isso que eu digo, é uma seleção de qualidade, técnica, não é uma seleção de pura entrega.
O cinco do prof é um cinco que joga.
Sim,
o 5 do maestro
exato,
é um 5 que joga,
exato,
não é um 5 pegador.
E o próprio meio-campo hoje do Uruguai não é aquele meio-campo que você fala, pensa no meio-campo do Uruguai, você já pensa dois caras dando carrinho, outro correndo pela lateral, outro. É um meio-campo que, óbvio, tem. Como todo futebol hoje, tem que ter uma entrega física ali, mas é um meio-campo de outra qualidade, enfim. Você vai analisar, mas. A gente riu aqui, mas fica a minha solidariedade agora.
Ô, Bruno, você já deu alguma entrada jogando uma pelada aí? Você já deu alguma entrada que nem essa que os uruguaios dão, que eles vão disputar a bola com a cabeça, assim, no chão?
Não, com a cabeça, de fato, não tenho coragem de dar nenhuma entrada, porque eu tenho uma miopia tão alta que eu jogo de óculos. Então, seria um problema muito sério para mim, mas eu, de fato, compenso a minha falta de qualidade em campo com algumas entradas mais ríspidas, mas sempre dentro do regulamento, sempre do modo habitual. Um carrinho, modo antiga, clássico, nada de cabeça, porque... Senão eu saio sem um olho ainda.
Tá contratado, Bruno. Só pela descrição, já me encantou, já pode... Tá contratado.
É isso.
Depois fica na linha, depois pra gente assinar.
E como hoje eu tô bom de pegar os links, olha só. O Bruno falou de miopia e qual que é o próximo assunto? Arbitragem.
Tem tudo então, a ver. Aí
concordo. Eu tô bem nos... Linkando
no episódio
bem
passado, o seu link foi um pouco mais difícil de achar. Você teve que dar uma volta maior ali. Dessa vez...
Mas esse, ó... Então, certeiro. Porque é o seguinte, a Conmebol, ela acabou trocando o árbitro de vídeo. Ia ser o peruano Diego Haro, agora vai ser um árbitro uruguaio. E porque o Diego Haro, ele deu uma declaração, segundo a Conmebol, deu uma declaração sem estar autorizado, ele disse que o River gerou uma revolução futebolística enquanto o Flamengo encontrou o time agora. Eu vou dizer uma coisa para vocês, ele pode até ser suspenso, mas ele tá coberto de razão.
Que analista, né? Que fantástico. Foi punido por falar a verdade.
Brum!
É o primeiro árbitro que se tornou comentarista ainda em atividade, não só comentarista de arbitragem, mas dos times que estão envolvidos. Eu concordo plenamente com a análise dele, está corretíssimo, mas me parece que é de fato fora de lugar, né? Você sendo um árbitro de um jogo tão importante, com todos os olhos do continente e do mundo em cima de você, você não se manifesta sobre o estilo das equipes ou quem poderia vir a ser um favorito por alguma razão ou outra. E acho, nesse caso, não sou muito de elogiar a Conmebol, mas fizeram o mais correto para afastar qualquer polêmica depois das suas declarações.
Não, também acho, também acho. Capô, também acho, né?
É, não, total, total. O cara, ele a gente riu aqui da análise correta dele, mas não faz o menor sentido ele se pronunciar sobre parte técnica ou sobre qualquer detalhe dessa decisão antes de um jogo, porque ele se coloca em suspeição em qualquer
decisão que ele tenha.
Seja o que acontecer.
E é muito interessante porque o Diego Borinsky, ele mandou um áudio pra gente, não foi dessa vez, foi da primeira vez, foi quando o Flamengo se classificou e o River também, quando teve a decisão de quem disputaria a final da Libertadores, e a coisa de o quê? Um mês? Foi isso, mais ou menos?
Foi.
Coisa de um mês, então o Borinsky, ele mandou um áudio que ele destacava justamente a preocupação que se tem na Argentina por conta da questão arbitral. Então vamos dar uma escutada no recadinho que ele mandou.
También de ciertos favores arbitrales que nos han llamado la atención. Yo recuerdo el partido con Emelec en Río, después de haber perdido 2-0 en Ecuador en octavos, Pitana, el árbitro argentino, que le dio un penal insólito a Flamengo en el comienzo del partido y ni siquiera lo revisó por VAR. Eso es lo que llama la atención. Un árbitro puede tener errores y demás, pero a veces sorprenden ciertas cosas. Ayer, cuando le cometen el penal a Bruno Henrique, que no fue penal, se nota claramente cómo deja la pierna estirada y se tira. Patricio Lustó, que es un muy buen árbitro argentino, cobra penal y llama la atención que el VAR no lo convoque para revisar, porque no era. Y si pasaba eso, lo tenían que amonestar y se perdía la final. Y evidentemente hay un interés también de que Flamengo, que es el club más popular de Brasil, por lo que sabemos, esté ahí. Pero bueno, ese es un detalle.
Então, aí o Borinsky, ele saiu disparando para tudo quanto é lado, né? Ele falou que o Flamengo foi favorecido no jogo contra o Emelec, que teve um pênalti ali que ajudou o Flamengo a abrir o placar, que também foi favorecido depois naquele pênalti do Bruno Henrique, que realmente que deixa muita dúvida se aconteceu ou não. Mas me parece, aí eu vou pedir até a opinião do Bruno, me parece é muito questionável até o próprio River Plate se queixar de arbitragem, Bruno. Porque, assim, o River ele tem hoje uma força política nos bastidores que ficou muito evidente depois do episódio do Gás de Pimenta. Inclusive, na final da Libertadores do ano passado, o Rodolfo D'Onofrio, ele consegue circular bem nos corredores da Conmebol. Mas não dá para o River reclamar de arbitragem, né, Bruno?
Não, de jeito nenhum. Principalmente, bom, depois do que a gente viu no ano passado, naquela semifinal contra o Grêmio, em que... Em primeiro lugar, o River tem um gol de mão, que, ok, pela regra da época até poderia ser validado. Depois tem um pênalti a seu favor, dado pelo VAR, num lance que muitas vezes a gente está vendo que não é marcado, e naquela ocasião foi. Teve toda a questão do Gallardo descendo aos vestiários, apesar da sua suspensão, que até fez o Grêmio tentar anular o jogo e toda essa história. Mas a questão é que a gente vê muito claramente que o River tem um grande trânsito de bastidores, que é algo que não pode ser desprezado de jeito nenhum no futebol sul-americano, e isso é algo histórico. A gente vê desde os tempos do Independiente, quando tinha o Grondona por lá, depois o Boca com o Macri. E, bom, são times que sempre coincidiram seus períodos mais gloriosos com essas grandes figuras políticas que tinham muita entrada nos bastidores da Conmebol. E o River atualmente é esse time. Claro, isso não desqualifica nada do que eles fazem em campo, mas me parece que não há base nenhuma para que se tema arbitragem do lado do River Plate. E, claro, existem decisões talvez questionáveis a favor do Flamengo, principalmente a mais decisiva, que seria aquele pênalti contra o Emelec lá atrás, porque depois disso, enfim, o Flamengo passou com certa tranquilidade pela fase seguinte. Mas, bom, digamos, nessa hipótese de que haja um interesse para que o Flamengo chegasse até aí, também não, ninguém esconde que o River é um time que atrai grande audiência e que também, se fosse para ser favorecido por esse aspecto, é o time para estar desse lado também entre os argentinos, eles ou o Boca, e, bom, calhou do seu River de novo.
Eu vou fazer uma ponderação primeiro com o Capo aqui, depois eu prometo que eu te dou um direito de resposta, viu, Bruno? Porque ela vai ser polêmica. Mas eu juro que eu não vejo mal algum e nem forma... Eu sei que estava no regulamento que o Gallardo não poderia ter descido para ir entrar no vestiário e ter contato com os jogadores do Grêmio. Mas não dá para dizer que isso influenciou diretamente no resultado do jogo. Dá, Petit?
Não é isso. O ponto é que ele tem infringido a regra e ainda com uma certa disfarçatez.
Aí como... sim, exatamente. Ainda ele sabia que não ia... Não passa nada.
Ainda ali, né, assim, sabendo que ele estava... A regra vale para os outros. Né? Ele sabia que ele passou ali e não ia acontecer nada. Mas, em termos de resultado, ele poder conversar ou não, aí acho que talvez, acho que a revolta maior é da forma como ocorreu, não porque interferiu no resultado ou não.
É isso, Bruno? A forma como o Gallardo foi até petulante num certo ponto?
É essa questão de, fato, pisar no regulamento e rir da cara de todo mundo porque fez isso. Mas não foi isso que determinou a derrota do Grêmio naquele jogo e não é base para anular aquela semifinal como o Grêmio tentou fazer. Agora, em termos de mística, em termos de, enfim, criar a lenda do Gallardo, eu apoio que todos os torcedores do River digam que foi aquela descida ao vestiário que mudou toda a história, porque, enfim, o River perdia o jogo, teve uma virada sensacional e dali avançou ao título. Então, ok, nós racionalmente analisamos, não foi decisivo, mas eu apoio que os torcedores todos contem a lenda de que foi ali que o River ganhou a Libertadores.
Bom, mas aí se foi decisivo, então tem que ser anulado, porque então influenciou, né? A gente vai ficar nesse debate, esse loop, é o dia da marmota hoje mesmo. Agora eu queria contar para porque a gente tá falando de arbitragem, já não é novo, lá na Argentina ele já é uma figura mediática até que antiga, já tem 3 anos, o Pablo Lunati quem é? Ele é um ex-árbitro argentino, ele se aposentou em 2016 em meio a uma polêmica. Ele apitou durante 12 anos na primeira divisão de lá e ele até foi árbitro FIFA, se não me engano, entre 2007 e 2012. Só que em outubro de 2016, durante uma partida do River contra o Vélez, no Monumental, uma vitória 3-0 do River, ele se deixou ver. Ele ainda apitava, ele se deixou ver, fizeram vídeos com ele comemorando os gols do River e aí perguntaram para ele entrar em contato, né? Afinal, era um árbitro da AFA, e ele disse: "Tem mais de 25 anos que eu quero ir ao estádio com meu filho." Claro que aquilo gerou um tremendo rebuliço na Argentina, porque como assim? O cara era árbitro ainda e ele estava indo ver o River Plate jogar. Ele acabou se aposentando, não deu mais, ele realmente não tinha como continuar, já era desejo dele. Eu acho que ele podia ter saído de uma forma melhor, mas enfim. E hoje ele tem tatuagens, um escudo do River Plate, e na coxa direita ele tem um rosto do Marcelo Gallardo que vai da cintura até o joelho. Ô, Brum, você tem tatuado o rosto de algum ídolo?
Não, e nem pretendo fazer, porque a experiência nos mostra que, às vezes, depois de alguns anos, os ídolos nos traem.
Exatamente. Ô, Petit, você tem algum de algum ídolo?
Não, se fizesse, faria de rena, que daí sai fácil.
Mas tem algum ídolo em mente? Sei lá, o Lapuga Rodrigues?
Lapuga Rodrigues, Marada... Enfim, pra poder, até pela minha baixa estatura, não adianta ser alguém muito grande que eu não conseguiria estar, né? Ficaria estranha a tatuagem, tem que ser alguém menor. Então, Lapuga Rodrigues é um ídolo. Diego, né? Sempre.
El Diegote.
Enfim, acho que teria que ser nessa altura.
Ô, Bruno, você que tem todas as estatísticas aí, o Maradona é a figura do futebol mais tatuada no mundo ou não?
Imagino que seja, inclusive, às vezes umas tatuagens um tanto equivocadas, né? Essa semana até virou meme a tatuagem do torcedor Rinácia, que era para ser o Maradona e parecia outra pessoa completamente diferente.
Você sabe, agora eu lembrei, o Pipe Romagnoli, que jogou no San Lorenzo, ele tem uma história maravilhosa, né? Que ele tem a mãe, ele fez a mãe dele tatuada no peito. E aí ele chegou em casa e mostrou para a mãe dele e falou assim: "Mira, mamá, mira lo que me hice." E aí a mãe dele olhou para ele e falou: "Quem que você desenhou? O Maradona?" E ela tinha sido o rosto dela. Imagina como que é o rosto da mãe do Pipe Romagnoli, Bruno.
Seria interessante ter a foto lado a lado para fazer essa comparação, mas enfim, a questão é, o Maradona certamente é o personagem mais tatuado da Argentina, até quando não querem que seja ele na tatuagem, né? Porque nesse caso...
Enfim, é involuntário.
Eu acho que é o vício do tatuador, né?
É o vício. Outro Maradona me tocou. E aí ele vai e já faz a mão, já tá treinado. É isso. Agora, já que a gente falou do Lapuga Rodrigues, vamos só fechar aqui já estamos encaminhando para o final do programa. A gente acompanhou emocionados a final da Sul-Americana, principalmente por aquilo que foi o show dos Palmeiras, né? Que a gente tinha batido aqui, capô.
Espetacular, né? Acho que foi a grande coisa dessa decisão, o grande momento dessa decisão, a apresentação deles, a emoção da torcida, principalmente do Colón. Nossa, foi um momento... Nesse ponto, eu acho que essa coisa da final promocionada, né? Da final... Isso eu achei... Foi um ponto positivo para essa final promocionada num estádio, tratada como um evento único em um lugar só. Talvez, acho que esse tenha sido o ponto mais positivo. A gente aqui foi crítico dessas escolhas de uma sede só e tal. Mas eu acho que nesse ponto, essa coisa de você tratar isso como um evento que vai muito além do futebol, isso foi muito legal. E acho que o show do Los Palmeiras foi o forte dessa decisão da Sul-Americana.
Você dançou, Bruno, Los Palmeiras?
Não, Los Palmeiras conquistaram a todos, né? E, enfim, esses shows pré-jogo são algo bastante controverso. Eu, inclusive, já questionei a realização deles mais de uma vez, principalmente quando, enfim, são personagens totalmente alheios àquilo que vai acontecer logo depois em campo, mas nesse caso, bom, Los Palmeiras foi um golaço, porque era o Colón cantando ali, era o povo do Colón ao lado deles, e, bom, o estádio era todo santafesino, então foi, de fato, algo muito impressionante, antes daquela final de arrebentar o coração da torcida sabaleira, né? Porque deu tudo errado pro Colón depois.
Deu tudo errado pro Colón, coitado deles. Parece que até que Los Palmeiras jogaram, deram azar, mas não, foi uma coisa espetacular. E a Comebola já anunciou, né, quem serão os artistas que vão fazer o show de encerramento ou de abertura, né? Da grande decisão da Libertadores, é a Anitta, né? Pelo Brasil.
Anitta pelo Brasil.
O Fito Paes, que a gente já. Aqui já trouxe uma música dele, se eu não me engano.
Acho que no primeiro episódio.
No primeiro? Foi, talvez. No primeiro ou no segundo?
Primeiro ou segundo,
A gente trouxe a música do Fito Paes. E a banda argentina que vai representar lá o River Plate vai ser a banda Turf, que tem a música Passos al Costado, que é uma das músicas mais adaptadas também nos tablones, assim, ela tem versão para todas as torcidas. Vamos escutar primeiro a música original da banda Turf, que provavelmente vai ser essa que eles vão tocar no dia 23 de novembro. Essa, então, é a Passos al Costado, na versão da Turf, da banda, que é uma banda toda ela formada por torcedores do River Plate, inclusive. E agora vamos escutar como que a torcida do River Plate adaptou. Provavelmente eles vão cantar lá no estádio Monumental.
Essa é aquela das... Eu conheci a música pela música da torcida também. Eu fui saber qual era... O Léo, La Colimba Lepre. Mas essa é uma daquelas músicas que a gente já comentou aqui, que primeiro eu conheci pelo canto da torcida, depois eu fui conhecer a música original, né? Como acontece muitas vezes com essas músicas muito executadas em estádios, com versões executadas em estádios, primeiro eu ouvi a música, o canto de torcida, que é realmente um dos cantos mais adaptados, né? Uma das músicas mais adaptadas. Depois eu fui entender que isso era uma música, de quem era. Depois que chegou essa informação, né? Depois que fui buscar essa informação.
Você tem uma outra informação aí? Quem mais
fala? O Gabriel Pensador também vai se apresentar, né? No lado brasileiro, né? Nessa divisão brasileiros e argentinos. E eu acho que tem um pouco... que é interessante com o que o Bruno falou. show, um show antes do jogo de futebol, ele tem que ter relação, ele tem que ter conexão com aquilo que a gente vai ver. E por isso que eu acho que foi tão legal do Los Palmeiras. E eu acho que o Gabriel é um flamenguista, flamenguista fanático e tal. Eu acho que entra um pouco nessa linha de quem se conecta com o torcedor, de quem realmente tá vivendo aquele momento. Porque se você pega um torcedor de qualquer outro time, alguém que não liga pra futebol, ele cantar na final da Libertadores talvez seja um evento a mais. Pro Gabriel Pensador, talvez seja a coisa mais emocionante da vida dele fazer esse show. E, como, pensando como pro Los Palmeiras também, eu acho que isso faz muita diferença. É o cara que tá conectado com quem tá na arquibancada, no mesmo sentimento.
Realmente
que
ele quer estar tá cantando ali.
Ele quer estar tá cantando ali, ele tá envolvido por aquilo. Se você botar um show qualquer, e isso muitas vezes acontece, muitas vezes é contratado o cara que tá no momento, o cara da moda ali, né em eventos de futebol, premiações e tal. Só que são caras, de repente, alguém que não tem nada a ver com o que tá ali, torce pra outro time, não torce pra ninguém, não tá nem aí de tá num momento tão decisivo. Eu acho que isso pode fazer, isso faz a diferença, na verdade, não é que pode, isso faz a diferença.
Ô, Brum, você escolheria Turf também ou você escolheria outra banda? Ou já deixa a sua dica de banda argentina aqui.
Não, mas eu acho que tá bem escolhido. Na verdade, eu só queria, de fato, complementar o que estava sendo falado. É isso. Quando a gente fala desses shows, que é uma inovação no nosso futebol sul-americano, bom, que não seja algo que quebre o clima, né? Que seja algo que acrescente. E você trazer bandas ou músicas ou artistas, enfim, que estão identificados com algum dos lados, no caso com os dois lados, é isso, sabe? É isso que tem que ser feito. É assim que a gente consegue, talvez, dar um passo nessa modernização, mercantilização, etc., mas sem quebrar o espírito da torcida que está no estádio.
Exatamente, a gente ficou todo mundo tão admirado com a despedida da torcida do Flamengo ao ônibus que ia em direção ao aeroporto. Tava todo mundo fazendo, mas que bonito, imagina a gente, imagina tudo isso aí dentro do estádio.
Quem conseguiu chegar lá, né?
Não precisa ser, a gente não precisa ficar admirado com eles despedindo o ônibus saindo do Ninho do Urubu até, imagina isso no Maracanã na segunda final, o que que seria? Mas enfim, a gente não vai mudar a história, ela vai ser escrita dia 23 lá em Lima, no Estádio Monumental. Brum, muito obrigado, quer mandar um salve aí pra alguém?
Eu agradeço a oportunidade, peço que nos acompanhem no impedimento, assinem o Giro Latino também, que é um outro projeto que eu tenho sobre a América Latina para além do futebol, e só deixando um último destaque, se eu posso?
Claro, claro, Brum.
Bom, um ano depois da gente ter uma decisão de Libertadores na Europa, a gente pode terminar 2019 com o futebol sul-americano dominado por europeus, né? Nós já tivemos a Libertadores, a Sul-Americana, vencida por um técnico espanhol, e agora tem o Jorge Jesus, que pode ganhar, então, a Libertadores, e, obviamente, é português. Então, nós teremos um espanhol e um português ganhando os dois principais troféus da América do Sul. Algo também que fica, então, para se pensar até que ponto a gente não tem que se abrir um pouco as ideias de fora.
É o homem dos dados. Muito obrigado, Brum. Calpo, alguma saudação, consideração final, um salve?
Não, uma saudação apenas a essa grande final, essa grande decisão, ao torcedor que nos acompanha aí pensando nessa decisão, na ansiedade dessa decisão, que seja um grande jogo, e a gente volta já com a repercussão desse título, de quem é o novo rei da América e como ele olha para quem vem da Europa.
É isso, então até o próximo La Pelota, aí já teremos um novo campeão da Libertadores, ou não.